Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 1 de fevereiro, hoje lá fora começamos com um pouquinho de neve, alguma chuva. Agora estamos com 4 graus centígrados de sol a brilhar. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Polícia Federal passa buscas à casa do presidente Joe Biden. Djibouti, Etiópia e Quênia vão iniciar ações armadas contra Al-Shabaab, na Somália. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Aumenta a mortalidade infantil em crianças com menos de 5 anos de idade.
A mortalidade aumenta substancialmente. Por quê? Porque o sistema de saúde primário não consegue, não tem condições de atender o volume de crianças.
Temos declarações à Voz da América do Ministro da Economia. Vamos falar de conflito de terras no Uambo e outros assuntos, entre os quais elefantes que dizimam culturas.
Do Calunga, uma senhora chutaram o elefante, lhe deram uma pancada e até aqui se encontra no gesso. Nós chutaram mesmo na ilata, bater na ilata. Se sair, graças a Deus. Se não sair, você procura o dono da catalabra e vai fugir.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. A Polícia de Investigação Federal dos Estados Unidos, o FBI, está a realizar hoje buscas na casa do presidente Joe Biden em Rehoboth Beach, em Delaware, no estado de Delaware, como parte da investigação sobre documentos confidenciais, confirmou o seu advogado num comunicado citado pela imprensa americana e que indicava que esta busca foi planeada. De acordo com o advogado pessoal de Biden, Bob Bauer, a busca foi planeada e conta com o total apoio do presidente. O FBI não fez qualquer comentário às buscas. Estas não são as primeiras buscas de que o presidente é alvo. É a terceira ocasião em que é conhecido que agentes federais revistaram propriedades associadas a Biden. Alguns documentos apreendidos pelas autoridades nessas buscas dizem respeito ao tempo do seu serviço no Senado americano e outros enquanto vice-presidente na administração de Barack Obama. Joe Biden tem minimizado a polémica, garantindo que não está arrependido e que não existe qualquer caso contra si. A Rússia disse hoje que o fornecimento de armas de longo alcance à Ucrânia não vai deter as forças russas e servirão apenas para aumentar as tensões e intensificar o conflito. As declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foram feitas em reação a notícias que os Estados Unidos estão a preparar um novo programa de ajuda que inclui rockets de longo alcance para ajudar as forças ucranianas a combater a invasão russa. A agência Reuters disse que entre as armas a serem entregues está uma com o alcance de 150 km. Nesse novo pacote de ajuda inclui-se armas antitanque, sistemas de defesa contra drones, veículos blindados, equipamento de comunicações e equipamento médico para 3 hospitais de campo. Entretanto, os Estados Unidos impuseram hoje sanções a 22 indivíduos e entidades de vários países que a Washington acusa de estarem envolvidos numa rede para evitar as sanções impostas ao complexo militar-industrial da Rússia. Companhias em Singapura, Chipre, Bulgária e Israel, bem como várias pessoas, estão abrangidas. Dirigentes do Djibouti, Etiópia e Quênia concordaram hoje em iniciar operações de busca e destruição contra militantes da Al-Shabaab na Somália. O governo somali intensificou recentemente uma ofensiva contra os rebeldes e ganhou controle de várias cidades e aldeias no centro do país, com a ajuda de militares americanos, milícias locais e forças de governos somalis regionais. Os presidentes do Quênia e do Djibouti e o primeiro-ministro da Etiópia reuniram-se com o presidente de Somália para rever as medidas contra Al-Shabaab. Uma declaração disse que os dirigentes concordaram num plano operacional robusto para procurar e destruir os locais onde a Al-Shabaab está baseada no sul e centro da Somália. Esta manhã foram disparados tiros de morteiros para uma zona perto dos escritórios do presidente somali, onde decorria a reunião, mas não se registaram danos ou feridos. O Papa Francisco apelou hoje à paz e ao perdão perante cerca de 1 milhão de fiéis na República Democrática do Congo. Numa missa no território do aeroporto, o líder da Igreja Católica disse ser necessário desculpar autores de violência que têm afetado a República Democrática do Congo e criar o que chamou de uma amnistia do coração, limpando todos os vestígios de ressentimentos e hostilidade. O Papa começou a missa falando em Lingala, uma das quatro línguas do Congo Democrático e a mais falada em Kinshasa. O Papa Francisco encontra-se a efetuar uma visita de 6 dias pela África Central e deverá deslocar-se ao Sudão do Sul na sexta-feira. A última vez que um Papa visitou o Congo Democrático foi em 1985. Estima-se que mais de metade da população do país, de 95 milhões de pessoas, são católicos. No Mali, um polícia e um civil foram mortos, 7 pessoas ficaram feridas num ataque no leste de um país, disseram as autoridades. O ataque, realizado por supostos radicais islâmicos, segundo fontes policiais, ocorreu ontem à noite num posto de controle em San, a cerca de 400 km da capital Bamako e a cerca de 80 km da fronteira com o Burkina Faso. Desde agosto de 2020, o Mali é governado por militares, levando a uma ruptura com a França, tradicional aliada do país, e estreitando laços com a Rússia. A Agência Internacional de Energia Atómica disse hoje que o Irão efetuou mudanças no seu sistema de enriquecimento de urânio até 60%, sem informar a agência dessa medida. Um relatório citado pela agência Reuters disse que o diretor da agência, Rafael Grossi, está preocupado pelo facto do Irão ter efetuado mudanças substanciais a um dos seus complexos de enriquecimento de urânio sem informar antecipadamente a agência.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia preocupante. Em Angola registra-se nos últimos 5 anos um aumento da taxa de mortalidade em crianças com menos de 5 anos. E essa mortalidade é considerada agora uma das mais altas do mundo. O Sindicato dos Médicos diz que falta de medicamentos nas unidades hospitalares e a inversão de prioridades sanitárias estão por trás do aumento dessas mortes no país. Coco Mukuta.
Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, nos últimos 5 anos aumenta em Angola a taxa de mortalidade em crianças menores de 5 anos, que é considerada uma das mais altas no mundo.
A mortalidade aumenta substancialmente. Por quê? Porque o sistema de saúde primário não tem condições de atender o volume de crianças que ocorrem em suas instituições, por um lado, pelo facto das condições, tanto do ponto de vista de trabalho, como do ponto de vista de recursos humanos, de meios não existem praticamente. Essas crianças acabam ocorrendo, crianças e adultos até, acabam ocorrendo nos hospitais terciários. E os hospitais terciários não têm, digamos, capacidade para atender a demanda, porque muita gente.
O sindicalista afirma que a falta de medicamentos das unidades hospitalares e a inversão das prioridades do executivo angolano estão por detrás do aumento das mortes no país.
O que faz com que as pessoas morrem? Não é, como eu disse, a incapacidade, do ponto de vista dos técnicos de saúde, de resolverem um problema. Reside no facto de existirem muitas doenças para poucos técnicos de saúde. E porque os hospitais, essencialmente o nível primário, não têm condições para atender doentes porque não têm laboratório em condições, não têm técnicos suficientes para atender o volume de doentes que lá chega. A solução passa necessariamente por melhorarmos o sistema de saúde primário. O que se passa é que, durante estes 5 anos do atual governo, o que nós temos estado a observar é a inversão da pirâmide. Subentende-se aqui que eles investem muito no sistema curativo e não no sistema preventivo, que estamos a falar da assistência primária.
O Sindicato dos Médicos Angolanos apresenta esta quinta-feira o estado da saúde em Angola. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. O governo de Angola diz que pretende obter a graduação do país para rendimento médio em 2024 e, para o efeito, está a trabalhar para preencher os requisitos mínimos. A afirmação é do ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, que nosso programa Washington Fora de Horas, à Voz da América, hoje de manhã, explicou esse processo.
A primeira data possível em 2021 foi para uma graduação em 2024, não é? Mas como sabem, após 2021, e estávamos ainda no auge da Covid e mais tarde depois com as várias tensões geopolíticas mundiais, isto teve um agravamento sobre nossos indicadores socioeconômicos e, portanto, nós estamos a passar em revista o impacto para que nós possamos cumprir com os 3 principais requisitos para que possamos graduar. O primeiro requisito é o requisito de termos um rendimento médio per capita acima de $2,000, portanto não tenho um número exato. Aí nós cumprimos, sem problemas nenhums. O segundo requisito é um índice de capital humano, onde nós temos ainda algumas dificuldades, portanto, aí não cumprimos. E também temos o terceiro indicador, o terceiro requisito, que é termos um índice de vulnerabilidade económica que satisfaz para que nós possamos graduar. Aí também não cumprimos. Portanto, nós precisamos de cumprir pelo menos dois. Toda a metodologia indica que se nós cumprimos um com o dobro do índice, também podemos graduar, mas é claro que nós temos que estar bem cientes que uma graduação implica uma maturidade institucional tal para poder fazer face aos mais diversos compromissos.
Na entrevista, o ministro angolano foi questionado sobre os números que apontam para uma forte redução da inflação de mais de 28% em 2021 para pouco mais de 13% em 2022 e também uma previsão de crescimento na ordem dos 3%, mas os cidadãos continuam a dizer que esses indicadores não se refletem no dia-a-dia.
Quando há ventos no alto mar, o primeiro que tiver a sua vela certamente vai tirar melhor proveito deste vento. Temos um indicador, um coeficiente extremamente fundamental para nós, para podermos perceber melhor quando é que nós vamos ter uma renda equitativa, mais equitativa no país. Para isso nós temos o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini diz que um coeficiente de zero significa que a renda é 100% equitativa e um coeficiente de 100 diz que a renda é 100% não equitativa. E neste momento o nosso coeficiente é de 51, de acordo com os dados do Banco Mundial. Portanto, aqui consegue perceber que está a haver crescimento, sim. O nosso grande desafio agora aqui é garantir que esse crescimento seja inclusivo. E para isso nós vamos trabalhar. Nós temos países que, por exemplo, Brasil tem um coeficiente de 48, Botsuana tem também aí a volta de 50. Portanto, não é um fato de um país ser de rendimento médio que vai ter um rendimento equitativamente distribuído. Temos é que trabalhar para que a educação esteja no centro de tudo isso, para que todos estejam devidamente treinados, exercitados, para quando vier o primeiro vento, possam efetivamente tirar o proveito como todos nós.
Era o ministro da Economia e Planeamento de Angola, Mário Caetano João. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade hoje no programa Washington Fora de Horas, é um programa da Voz da América. E agora vamos para o Uambo, onde mais de uma centena de famílias de camponeses estão com a situação de sobrevivência ameaçada. Porquê? Devido ao que dizem ser a ocupação das terras de cultivo pela administração do Estado, isto mesmo depois da providência cautelar decretada no ano passado por um tribunal. Os camponeses ameaçam agora manifestar-se. Norberto Sateco.
O conflito já se arrasta há mais de 13 anos, sem que haja um fim à vista. O Tribunal do Uambo decretou no ano passado uma providência cautelar, mas ainda assim o cenário não alterou. Francisco Silva, porta-voz da comunidade, diz não entender a insistência das autoridades, daí tencionarem realizar uma manifestação de protesto nas ruas durante o mês de fevereiro.
O facto de ter havido a providência cautelar já lhes torna inaptos de passar qualquer documentação sobre esses terrenos. Mas eles até hoje continuam a passar documentos sobre esses terrenos. Automaticamente isso se consigna como violação da própria decisão do tribunal.
Por sua vez, o administrador municipal Azevedo Cambiambia diz que a terra, enquanto propriedade do Estado, ninguém a pode ocupar sem que seja por via legal.
Isso se configura na lei em que a terra é propriedade originária do Estado e ninguém pode, por si só, sem fundamentos legais, entender que tenha alguma titularidade deste ou daquele espaço que não se tenha sido cedido.
Para a Cidália Gomes, da Organização Não-Governamental Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, é necessário a revisão da lei de terra para derimir este tipo de conflito em todo o país.
Há aqueles empoderados que chegam e têm a facilidade de legalizar, como é o caso dos grandes empresários agrícolas, e que muitos deles nem tratam os processos localmente. Têm alguma facilidade de tratar tudo sem antes chegar ao terreno. E em alguns casos isso tem consequência na expropriação de terras dos membros das comunidades.
Do Uambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. As organizações da sociedade civil, agora no norte do país, na província do Uíge, queixam-se de falta de financiamento para a realização de projetos sociais. Isto por alegada retirada de potenciais financiadores que atuaram durante a era de emergência em Angola. Muniz Francisco.
O coordenador da Rede de Luta contra a Pobreza das Organizações da Sociedade Civil da Região Norte de Angola, Jeremias Maia Mateus, contou à Voz da América:
o financiamento está mesmo difícil, está escasso, porque, na verdade, os potenciais financiadores na era da emergência já se retiraram de Angola, porque Angola agora tem a forma de cumprir alguns documentos ratificados na África e no mundo em função às Nações Unidas. Neste momento, o único que está a fazer a sustentação em termos de financiamento em Angola é mais a União Europeia, mas que está difícil porque as organizações têm que ter competência e capacidade de como elaborar os projetos em função às exigências que a União Europeia tem. Temos a questão de financiamento pelos bancos, que está muito difícil. Está muito difícil, por exemplo, a FADA, que está a financiar questões agrícolas, mas para conseguir esse financiamento é preciso que haja algumas exigências que as organizações de bases sociais não têm. Quero também frisar que as embaixadas sediadas em Angola, não é? Tem as suas responsabilidades sociais, em que, por exemplo, há embaixadas que davam pequenos financiamentos para desenvolvimento comunitário e muitos desses fecharam. Mas gostaríamos que as organizações, tanto nacionais e internacionais, que têm potencialidades de financiar, deviam financiar facilmente, mesmo em menores valores, para que qualquer situação tivesse que acontecer.
Jeremias Maia apelou ainda à necessidade das organizações da sociedade civil monitorarem os projetos sociais do governo na qualidade de parceiros. O líder associativo defendeu a abertura do governo em criar um pacote no Orçamento Geral do Estado para as organizações da sociedade civil.
E o governo tem um projeto de luta contra a pobreza, que está a trabalhar com o PYME, está a trabalhar com o projeto de luta contra a pobreza, dá um financiamento do orçamento participativo, onde criou-se os grupos técnicos de gestão. Mas quem é que identifica? Então, esses projetos devem ser monitorados pelas organizações da sociedade civil e outras entidades, para ver o que é que está a se fazer. Então, nós precisamos também que haja uma grande abertura do governo em ter num pacote do Orçamento Geral do Estado uma parte para as organizações da sociedade civil, o que não acontece. E se acontece, aqui ainda dá-se algumas organizações da autoridade pública, que essas organizações, às vezes, o fio de destino ou dos objetivos tem a ver meramente a questões de indicadores políticos, isso que não devia ser. Devíamos ser é que todos, por igual, deviam receber esse financiamento. Então, só a dificuldade que as organizações da sociedade.
Por sua vez, o presidente do Conselho da Cruz Vermelha no Uíge, Domingos André, fala dos projetos que aguardam por financiamento.
Temos projetos ligados à doação de sangue, também temos projetos ligados ao combate à malária, à tuberculose, ao HIV-Sida e também à sinistralidade rodoviária. Esses projetos normalmente foram entregues, mas temos dificuldades em termos de financiamento.
A Voz da América contactou o governo provincial do Uíge para saber das políticas de apoio às organizações não governamentais no Uíge, onde o secretário-geral do governo provincial do Uíge, Garcia Panzo, numa conversa não gravada, garantiu que o único apoio que o governo presta são as condições logísticas para algumas organizações, como a Brigada Jovem Solidária, vocacionada em doação de sangue aos hospitais. Do Uíge, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. O suicídio é uma tragédia que muitas vezes pode ser prevenida com apoio e acompanhamento de psicólogos. Mas isso muitas vezes não acontece por tabus culturais. Teodoro Albano.
A procura por um psicólogo para consulta é ainda um tabu em muitas comunidades na vila por razões culturais, históricas e outras que precisa de ser vencida, defendem profissionais clínicos da classe na região. A ideia quase generalizada de que quem vai ao encontro de um psicólogo clínico padece distúrbios mentais, é errada e até casos de suicídios que sucedem na cidade podiam ser prevenidos. Na Uíla não existem dados oficiais sobre o número de suicídios, mas em 2022 várias mortes associadas chegaram às autoridades locais. Todos contra o suicídio norteou recentemente a realização do primeiro colóquio de psicólogos clínicos no Lubango. Para o secretário provincial adjunto da Associação Nacional de Luta contra as Drogas na Uíla, Félix Vaz, as mortes por suicídio são uma realidade contra as quais todos devem se envolver com um papel relevante dos psicólogos.
Disse que o suicida não se quer matar, que quer procurar a resolução do seu problema de forma rápida. Quem consome drogas acaba por ter esse, perder esse sentido da vida, acaba por perder noção do tempo das pessoas e noção da própria vida, o valor da vida, que é um bem absoluto. Que as drogas, eu falo aqui das drogas depressoras, um dos grandes exemplos é o álcool, leva as pessoas a terem um contacto excessivo com o passado e um passado negro.
Iracema Bunga, psicóloga, vê que alguns tabus começam a cair e a procura pelos profissionais clínicos está a ganhar força em alguns círculos da sociedade.
Se olhamos um bocadinho, mais ou menos 10 anos atrás, era um assunto pouco falado e as pessoas tinham um certo receio de procurar uma ajuda do psicólogo. Atualmente as coisas já tendem a melhorar um bocadinho e com esta atividade vai proporcionar muito mais.
O vice-presidente da Associação Nacional dos Psicólogos Clínicos, Henriques Paulino, revela que é preciso inverter a baixa cultura existente entre a população sobre os serviços prestados pelos psicólogos clínicos, com ações de esclarecimentos junto das comunidades. Para ele, essa estratégia já começou a ser executada.
Assim como vamos ao médico para tratar de aspectos físicos, como uma dor física, uma dor de cabeça, uma febre, os aspectos emocionais e comportamentais têm que ver com a ação do psicólogo. Então, por essa razão, nós procuramos ir ao encontro da sociedade, informar, conscientizar, para mudarmos um bocadinho também este paradigma cheio de mitos, cheio de tabu acerca da atuação e papel do psicólogo.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Doze horas 22 minutos aqui na capital americana. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPES, e vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Já temos um convidado para sexta-feira. Os ouvintes podem enviar perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. E o número, como ouviram, mas eu vou repetir, é mais um, 202-251-9466. Pois, costuma-se dizer que se um elefante incomoda muita gente, pois dois elefantes incomodam muito mais. E não só. O Fernando Caetano diz-nos que manadas de elefantes estão a destruir culturas de camponeses entre a localidade de Bem-Vindo, na província de Bengo, e a comuna da Funda, em Luanda, pondo em perigo vidas humanas. Fernando.
Além da destruição da produção de milho, feijão, mandioca, jinguba, batata doce e outros produtos, os paquidermes estão igualmente a destruir as habitações de populares no Bem-Vindo. O coordenador do bairro, António Maneco.
Os elefantes estão a destruir mesmo tudo. Isto é a minha preocupação, que faz com que eu tenha que estar para poder nos ajudar em parar com o governo. Qual é a ajuda que pode nos dar? Porque toda a comida está a ser destruída e lavras todas estão a ser devoradas pelos animais. Porque senão vai provocar a fome na área.
António Maneco revela, por outro lado, que em anos anteriores nunca foi registada a presença de elefantes na região.
Nós, quando chegamos em 2012 e 2012, não tinha elefante, mas em 2018 entraram já muitos elefantes. Eu acho que esses elefantes vêm das áreas do Pangoluquém, Kwanza Norte, e agora desceram até aqui na área do Bem-Vindo, quase a 50 quilômetros da capital provincial.
Aquele responsável solicita a intervenção das autoridades de direito para a inversão do quadro atual.
Nós queremos pedir ao governo governo para ver se nos ajuda a como chutar esses animais. No mês passado, no bairro do Calunga, uma senhora ao chutar o elefante, lhe deram uma pancada e até aqui se encontra no gesso. Não chutaram mesmo na ilata, bater na ilata. Se sair, graças a Deus. Se não sair, você é próprio dono da catalabra, que vai fugir.
Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar hoje novamente com o chá na Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos, e já temos os finalistas. Ontem, Madagascar, que eliminou Moçambique, nos quartos de final, foi à vida. Perdeu com o Senegal por 1-0. Golo da vitória obtido logo aos 5 minutos de jogo. Chegou. Au revoir, Madagascar. Na outra meia-final, Argélia, equipa da casa, deu que basada. 5 batatas na capoeira sem resposta ao Niger. E au revoir, Niger. Madagascar e Niger jogam para o terceiro lugar na sexta-feira. Senegal e Argélia estão na final, no sábado. Vamos agora para o futebol na Europa. Começamos em Portugal, onde hoje Sporting recebe o Braga. Braga em segundo lugar, a 10 pontos do líder, o Benfica, mas com menos 2 jogos. Sporting está a 8 pontos do Braga, que segundo o treinador do Sporting, Ruben Amorim, está mais à vontade para este jogo que a sua equipa.
O Braga é muito mais forte, ganhou uma vantagem, está mais confiante e, acima de tudo, tem uma grande vantagem. Eu também o disse quando era treinador do Braga, é que não tem metade da pressão que os clubes grandes têm. E isso é uma grande vantagem. Porque...
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting, que hoje defronta o Braga. Ontem, Benfica bateu à vontade o Arouca 3-0 e prossegue o seu caminho para o título. O treinador do Arouca é Armando Evangelista.
Acho que o Benfica tem mérito no que fez. Parece-me que tem uma eficácia muito grande para aquilo que lhe concedemos, porque tem, salvo erro, 5 remates, 3 deles enquadrados, em que nos 3 remates que têm enquadrados acabam por fazer 3 golos. Estou a dizer isto, não quero dizer que o resultado não é justo, porque é justíssimo.
Era Armando Evangelista, treinador do Arouca, que ontem perdeu com o Benfica por 3-0 para o Campeonato de Portugal. Benfica já sem o argentino Enzo Fernandes, vendido no último dia do mês de transferência ao Chelsea por 131 milhões de dólares. Enzo assinou um contrato de 8 anos e meio. É a transferência mais cara de sempre da Primeira Liga Inglesa. O Chelsea assinou 7 jogadores nesta janela de transferência e gastou mais de 300 milhões de dólares. Isto dá uma ideia do poder financeiro das equipas inglesas. O Chelsea gastou mais nesta janela de transferência do que todos os clubes da Bundesliga da Alemanha, La Liga Espanha, Série A de Itália e Ligue 1 de França. Quem pode, pode. Basquetebol americano, NBA, ontem as duas equipas de Los Angeles estiveram em ação e ganharam. É verdade, o Los Angeles Lakers, que este ano está muito mal, ontem bateu o New York Knicks 129-123. O Clippers bateu o Chicago Bulls 108-103. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, ganhou. O Denver Nuggets, em primeiro lugar na Conferência Oeste, bateu o Nova Orleans, que está em décimo, 122-113. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, aqui na capital americana, 12 horas, 28 minutos, 45 segundos. Está aqui já o Amâncio Miguel, ele vai apresentar a segunda meia hora, com reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Eu vou-me despedir, João Santa Rita, mas continue connosco, continue com a Voz da América.
show. My desire burns like hot coals in the grease. Cause if a child has no toys or shoes, I'ma fight for the different Africa could produce. That's all my attitude is, it just can't lose. I represent the lost in the disgrace too. It's a special kind of magic when I step in the booth. From the truth, like Abracadabra poo. Chose from the third world where they famine of right. No silver spoons in the active mind.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta quarta-feira, que é 1 de fevereiro de 2023. Na sonoplastia, continua connosco o Al Santos. Na realização, o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje, nas notícias que serão em breve lidas por João Santa Rita, destacamos que a Polícia Federal passa buscas à casa do presidente Joe Biden aqui nos Estados Unidos. Washington vai anunciar envio de mais armas para a Ucrânia. Rússia disse que isso não vai alterar o desenrolar da guerra. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e onda média para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras, isto em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar-nos com notícias em texto, áudio e vídeo na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Bastante tratar de escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A Polícia de Investigação Federal dos Estados Unidos, o FBI, está a realizar hoje buscas na casa do Presidente dos Estados Unidos, em Rehoboth, no estado de Delaware, como parte de uma investigação sobre documentos confidenciais ou secretos que teriam sido encontrados na sua casa, confirmou o seu advogado num comunicado citado pela imprensa americana. O advogado pessoal de Biden, Bob Bauer, disse que a busca foi planeada e conta com o total apoio do chefe de Estado. O FBI não fez quaisquer comentários às buscas. Estas não são as primeiras que o presidente dos Estados Unidos é alvo. É a terceira ocasião em que é conhecido que agentes federais revistaram propriedades associadas a Biden. Alguns dos documentos apreendidos pelas autoridades nessas buscas dizem respeito ao tempo de serviço de Joe Biden no Senado e outros enquanto vice-presidente na administração de Barack Obama. Joe Biden tem minimizado a polémica, garantindo que não está arrependido e que não existe qualquer caso contra ele. A Rússia disse hoje que o fornecimento de armas de longo alcance à Ucrânia não vai deter as forças russas e servirão apenas para aumentar as tensões, e intensificar o conflito. As declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foram feitas em reação a notícias de que os Estados Unidos estão a preparar um novo programa de ajuda que inclui rockets de longo alcance para ajudar as forças ucranianas a combater a invasão russa. A agência Reuters disse que entre as armas a serem entregues está uma com o alcance de 150 km. Nesse novo pacote de ajuda inclui-se armas antitanque, sistemas de defesa contra drones, veículos blindados, equipamento de comunicações, equipamento médico para 3 hospitais de campo. Os Estados Unidos impuseram, entretanto, hoje sanções a 22 indivíduos e entidades de vários países que Washington acusa de estarem envolvidos numa rede para evitarem as sanções impostas ao complexo militar industrial da Rússia. Companhias em Singapura, Chipre, Bulgária e Israel, bem como várias pessoas, estão abrangidas. Dirigentes do Djibouti, Etiópia e Quênia concordaram hoje em iniciar operações de busca e destruição contra militantes da Al-Shabaab na Somália. O governo somali intensificou recentemente uma ofensiva contra rebeldes e ganhou o controle de várias cidades e aldeias no centro do país, com a ajuda de forças militares americanas, milícias locais e forças do governo somalis regionais. Os presidentes do Quênia, Djibouti e primeiro-ministro da Etiópia reuniram-se com o presidente da Somália para rever as medidas contra a Al-Shabaab. Uma declaração conjunta disse que os dirigentes concordaram num plano operacional robusto para procurar e destruir os locais onde a Al-Shabaab está baseada no sul e centro da Somália. Esta manhã foram disparados tiros de morteiros numa zona perto do escritório do presidente somali, onde decorria a reunião. Não se registaram danos ou feridos. O Papa Francisco apelou hoje à paz e ao perdão perante cerca de 1 milhão de fiéis na República Democrática do Congo. Numa missa na zona do aeroporto, o líder da Igreja Católica, de Kinshasa, portanto, o líder da Igreja Católica, disse ser necessário desculpar autores de violência que têm afetado a República Democrática do Congo e criar o que chamou de uma amnistia do coração, limpando todos os vestígios de ressentimentos e hostilidade. O Papa começou a missa falando em Lingala, uma das quatro línguas do Congo Democrático, e falada em Kinshasa. O Papa Francisco encontra-se a efetuar uma visita de 6 dias pela África Central e deverá deslocar-se ao Sudão do Sul na sexta-feira. No Mali, um polícia e um civil foram mortos, 7 pessoas ficaram feridas num ataque no leste do país, disseram as autoridades. O ataque, realizado por supostos radicais islâmicos, ocorreu ontem à noite a um posto de controle em Sana, a cerca de 400 km da capital, Bamako, e a cerca de 80 km da fronteira com Burkina Faso.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. E quando são 12 horas e 35 minutos aqui em Washington, vamos à análise e reportagem. O governo da Guiné-Bissau reagiu hoje quanto ao Índice de Percepção da Corrupção de 2022, divulgado ontem pela Transparência Internacional. Em entrevista à Voz da América, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, diz que os atuais líderes estão empenhados no combate à corrupção e, diz ele, não obstante ser um fenómeno que afeta o país há 50 anos. Lassana Kassamá.
Em reação ao Índice de Percepção da Corrupção em 2022, é o que disse a Voz América, o porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz.
O assunto não é novo. Nós temos uma estratégia nacional anticorrupção que o Presidente da República, o General Massissoko, enfatiza. É uma determinação, tanto da Presidência como do Governo, uma política anticorrupção. O que acontece é que isto está instalado há 50 anos no país. E não é uma coisa que se erradica de um dia para o outro. São com medidas que nós fomos tomando, reforçar a nossa polícia judiciária para ter maior ação, reforçar o controle das nossas fronteiras, reforçar o controle do nosso passaporte que estava vulgarizado, estava na mão dos traficantes de drogas, dos colombianos. Isto pode dizer que aquilo que foi feito durante este período de governação do Marcissoco em Balão nunca foi feito em Irã.
Em face da realidade apontada para a Transparência Internacional, Fernando Vaz falou das estratégias em curso para inverter o atual cenário.
Todas as quadras do país receberam viaturas, motas, bicicletas, bicicletas informatizadas, a própria polícia judiciária de igual modo. E a presença na maior parte do país, em quase todas as fronteiras, isso não se faz num ano, não se combate num ano, não se inverte num ano. As sementes estão lançadas, estamos no bom caminho. Infelizmente, a Guiné-Bissau, olhando aqui para o gráfico, desde 2007 até 2022, tem tido estas variações.
Em 2022, o governo do Japão deu apoio ao governo guineense no valor de 851 mil euros para a construção de mecanismos de combate à corrupção. Entretanto, na opinião do Ministro do Turismo e porta-voz do Governo, este fundo e mais outros que têm sido disponibilizados pelo Executivo podem ajudar na reforma do setor da justiça.
O Estado está a inverter precisamente essa institucionalização da corrupção que havia. É nesse sentido que há uma reforma grande dos tribunais.
E numa visão analítica, o jurista François Dias, igualmente quadro sénior do Ministério da Função Pública, aponta o que deve ser feito para atenuar o índice de corrupção na Guiné-Bissau.
É preciso colocar o funcionamento dos tribunais, nesse caso, gabinete da Procuradoria-Geral da República sobre delitos económicos, as instituições judiciais ligadas ao controlo económico-financeiro, o Tribunal de Contas, alta autoridade do Parlamento para combate à corrupção, o próprio funcionamento da inspeção do Ministério das Finanças, permitir que haja uma interconexão entre as estruturas centrais ligadas ao funcionamento do Estado.
Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. E da Guiné-Bissau, vamos agora a Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, que desde 2017 é alvo de uma insegurança, e reporta-se agora que homens armados estão a tentar atrair a simpatia da população nas aldeias libertadas do terrorismo. Tem seguido a situação da insurgência naquela província do norte de Moçambique, o nosso correspondente André Batista.
Os rebeldes invadem as aldeias junto à população numa reunião e insinuam que o inimigo da população são as forças governamentais e as tropas estrangeiras que os combatem, insistindo que lutam pelo desenvolvimento de Cabo Delgado e depois compram os cereais e as aldeões. contaram fontes locais à Voz da América. O caso mais recente deu-se nesta quarta-feira, 1 de fevereiro, na aldeia Mbuyuni, que fica junto do lago Nangad, tendo os usuários entrado na vila, reunido a população e manifestado a disposição de passar a comprar alimentos ali produzidos. O grupo já tinha usado tática similar a 26 de janeiro, na aldeia Calugo, no distrito de Mocimbo da Praia, informando a população para não ter medo e passasse a fazer trocas comerciais com os rebeldes.
Eu estava dizendo para ninguém pode fugir e nós não viemos aqui a pensar de matar alguém. E assim vimos de que aqui está sujo a aldeia, por isso viemos aqui para fazer a limpeza junto com a população. Depois de acontecer a limpeza, eles saíram, não fizeram nada. Saíram depois de distribuir aquele dinheiro, outros davam 2, 3, quase toda a população. E compraram o telefone de lá, estava a comprar telefones. Com os jovens de lá, aqueles que têm telefone, mesmo ser esquadra, eles davam dinheiro, só que vocês vão lá comprar outros telefones lá.
Diz a Voz da América, um morador local, afiançando que os rebeldes ficaram na aldeia cerca de 7 horas. Outro morador, Salim Fatir, disse que os rebeldes chegaram num tom amigável quando invadiram a aldeia. Eles cercaram toda a aldeia. Entraram apenas 25 homens e disseram que fechamos para não haver fuga. Não dispararam, nem bateram ninguém. Compraram comida e outras coisas. Ninguém reclamou de preço e logo saíram. E disseram que não é verdade que a gente não tem balas. Eis aqui. Abriu a arma e mostrou. Contou Salim Fatir. Entretanto, Jasmine Opperman, especialista em extremismo violento em África e que acompanha o conflito em Cabo Delgado, observa que esta é uma tática de conquistar corações e mentes, já que incidentes do passado, acompanhados de brutalidade, deixaram sensibilidades do conflito. Já o sociólogo e investigador moçambicano João Feijó, que estuda o conflito em Cabo Delgado, observa que esta tática começou a ficar patente com o regresso da população às zonas de origem.
Mais recentemente em Nangad e no final do mês passado em Mocimbo da Praia, em que em vez de roubarem as pessoas, adquiriram bens junto das pessoas e tiveram um melhor tratamento com as pessoas. Esta nova atitude, se por um lado é positiva no sentido em que diminui o número de mortes e o número de atrocidades cometidas sobre a população, por outro lado, está a criar e alimentar tensões internas na província, o que vai dificultar depois o trabalho das forças de defesa e segurança.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, reportando sobre a situação na província de Cabo Delgado, mais a norte. Agora vamos à região mais sul de Moçambique. As autoridades deste país estão a trabalhar com o governo da África do Sul, dizem, com vista a estancar a onda de violência contra o património de moçambicanos, sobretudo viaturas na região de KwaZulu-Natal, a poucos quilómetros da fronteira de Ponta do Ouro. É a reportagem de Ramos Miguel.
Foi o consulado de Moçambique na cidade sul-africana de Joanesburgo, Guilherme Tamelli, quem disse, realizando que o objetivo é proteger os moçambicanos que se desloquem à África do Sul.
Estamos a trabalhar no assunto, estamos a lidar com as autoridades sul-africanas, estamos em Durban e estamos, enfim, a recolher toda a informação necessária.
Tamelli disse que da avaliação preliminar feita juntamente com as autoridades governamentais de KwaZulu-Natal e da polícia sul-africana, concluiu-se tratar de um fenómeno envolvendo grupos criminosos que dizem que são manifestações por causa de viaturas roubadas na África do Sul e que depois são levadas para Moçambique.
Mas nada justifica que estes atos tenham lugar, porque há canais diplomáticos, acordos de cooperação, das áreas da polícia e das outras áreas, através de cujos canais estes assuntos poderiam ser tratados. Portanto, as informações que nós temos é que é mais bandidos, criminosos, indivíduos que estão-se a aproveitar de uma situação, a se querer usurpar, a apoderar-se do bem e a usar para satisfazer os seus próprios interesses como grupos de crime organizado.
Entretanto, leitura diferente tem o analista Egídio Plácido, para quem esta violência está ligada à segregação racial e social que a África do Sul viveu durante muitos anos.
Isto é
é uma faceta um pouco maquiada daquilo que o povo sul-africano vem a sofrer. Esta é uma outra forma de xenofobia, que em algum momento até pensa-se que algumas elites sul-africanas patrocinam isto, porque até o momento ainda não sabemos da existência de uma reação enérgica de forma a acabar com a xenofobia. Portanto, eu bagulho essa reformulação, como é que os estrangeiros, particularmente nós como moçambicanos, somos tratados na África do Sul. Acho que o governo sul-africano não tem nenhum interesse em acabar com tudo isto, porque já são muitos anos e não existe nenhuma medida que visa efetivamente acabar com esta violência toda.
Refira-se que pelo menos 7 casos de ataques a viaturas moçambicanas ocorreram nas últimas 2 semanas na região sul-africana de KwaZulu-Natal, sendo que o mais recente se registrou a cerca de 90 km do posto fronteiriço da Ponta Douro. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, falando da situação de Ponta Douro, a região mais a sul de Moçambique. Moçambicanos estão alvo de ataques por sul-africanos, em particular aqueles que se fazem transportar em viaturas. 2 horas e 45 minutos de Moçambique para Angola, onde registra-se nos últimos 5 anos o aumento da taxa de mortalidade em crianças menores de 5 anos, que é considerada uma das mais altas do mundo. O Sindicato dos Médicos diz que falta medicamento nas unidades hospitalares e a inversão das prioridades sanitárias está por detrás do aumento de mortes. Cote Mukuta, em Luanda.
Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, nos últimos 5 anos aumenta em Angola a taxa de mortalidade em crianças menores de 5 anos, que é considerada uma das mais altas no mundo.
A mortalidade aumenta substancialmente. Por quê? Porque o sistema de saúde primário não consegue, não tem condições de atender o volume de crianças que ocorrem em suas instituições, por um lado, pelo facto das condições, tanto do ponto de vista de trabalho, como do ponto de vista de recursos humanos, de meios não existem praticamente. Essas crianças acabam ocorrendo, crianças e adultos até, acabam ocorrendo nos hospitais terciários. E os hospitais terciários não têm, digamos, capacidade para atender a demanda, porque é muita gente.
O sindicalista afirma que a falta de medicamento das unidades hospitalares e a inversão das prioridades do executivo angolano estão por detrás do aumento das mortes no país.
O que faz com que as pessoas morrem não é, como eu disse, a incapacidade, do ponto de vista dos técnicos de saúde, de resolverem um problema. Reside no facto de existirem muitas doenças para poucos técnicos de saúde e porque os hospitais, essencialmente o nível primário, não têm condições para atender doentes porque não têm laboratório em condições, não têm técnicos suficientes para atender o volume de doentes que lá chega. A solução passa necessariamente por melhorarmos o sistema de saúde primário. O que se passa é que, durante estes 5 anos do atual governo, o que nós temos estado a observar é a inversão da pirâmide. Subentende-se aqui que eles investem muito no sistema curativo e não no sistema preventivo, que estamos a falar da assistência primária.
O Sindicato dos Médicos Angolanos apresenta esta quinta-feira o estado da saúde em Angola. Koki Mukuta, Luanda.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. O presidente Joe Biden e o novo presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, mantêm hoje seu primeiro encontro com o limite do teto da dívida e outros temas económicos na agenda. Eles, no entanto, mantêm posições opostas sobre a estabilidade da maior economia do mundo. Em jogo, Mayra Lassalette.
Os republicanos ameaçam bloquear a aprovação geralmente definitiva para aumentar o limite de crédito do país se os democratas não concordarem primeiro em fazer cortes nos próximos orçamentos. A Casa Branca, por sua vez, acusa os republicanos de fazerem a economia refém para exigir concessões politicamente motivadas. Entretanto, se o teto da dívida não for aumentado até julho, os Estados Unidos serão forçados a dar calote na sua dívida de 31,4 trilhões de dólares,
o que acontecerá pela primeira vez, deixando o Estado incapaz de pagar as contas, e que prejudica a reputação da economia dos Estados Unidos e pode levar prováveis investidores ao pânico. Em referência ao encontro que teve com o presidente Joe Biden, o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, disse hoje em entrevista ao Punch Bowl News, e eu cito, "Você quer negociar ou quer fazer política? Eu não vou fazer esses jogos. Então, você diz-me quando quer negociar." Fim de citação. Biden, porém, não quer nem ouvir a palavra negociação quando se trata do teto da dívida. O presidente acredita firmemente que não deve haver negociação sobre isso, disse o porta-voz da Segurança Nacional de Biden, John Kirby, na terça-feira. Ao longo dos anos, houve sempre conflitos entre os dois lados, com os republicanos a recusarem-se a permitir que o teto da dívida fosse aumentado, mas na maioria das vezes a disputa foi rapidamente amenizada. Desta vez, a tensão política é tão forte que as coisas podem ser diferentes, embora McCarthy reitere que o objetivo dele é combater os gastos descontrolados.
As autoridades de Harare planeiam construir o Zimbabwe Cyber City, uma capital moderna que deve custar até 60 bilhões de dólares em fundos angariados, incluir novos prédios do governo e um palácio presidencial. Os críticos dizem que o plano é um desperdício, quando mais da metade da população do Zimbábue vive na pobreza e o governo deixou a atual capital Harare desmoronar. Ana Guedes.
O governo do Zimbábue diz que a comunidade de Mount Hampton, a 30 minutos de carro de Harare, será o local da Zim Cyber City, que vai substituir Harare como capital e aliviar a parte do seu congestionamento. Espera-se que parte da construção esteja concluída até ao final do ano. Mónica Mutsambagwa é ministra de Informação.
Obviamente, estamos a construir a cibercidade porque há mercado para ela. Existem zimbabueanos que realmente podem pagar. E dizemos aos nossos zimbabueanos, mesmo aqueles na diáspora, é hora de voltar para casa. Eles não podem continuar a ver os arranha-céus no exterior e não no Zimbábue.
Alguns zimbabueanos nesta área agrícola, como Brighton Mutambara, de 24 anos, mal podem esperar pelo início do projeto.
Quando a construção começar, seremos contratados para alguns trabalhos.
Outros já começaram a construir nas proximidades, esperando lucrar com o fornecimento de acomodações para o projeto de 60 bilhões de dólares que a empresa Mulk International, com sede nos Emirados Árabes Unidos, está a ajudar a desenvolver. Mas alguns zimbabueanos querem que o presidente Emmerson Mnangagwa resolva primeiro os problemas económicos do país e a infraestrutura dilapidada de energia e água. E não é só isso que precisa de ser consertado, diz James Nwawa, a que se opõe ao projeto.
Não é muito sensato começar a investir numa nova cidade quando as estradas ainda não foram desenvolvidas. O estado atual das estradas, buracos e tudo mais, está a causar acidentes e danos aos carros, etc.
Stephen Chan, professor de Política Internacional na Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, também é contra a construção da Zim Cyber City em Mount Hampton.
O Mount Hampton é para ali do Zimbábue, para que os pobres não atrapalhem. Eles podem viver sozinhos e imaginar que estão num mundo separado. Acho que isso fala de uma grande divisão na sociedade que não é saudável para o futuro do Zimbábue.
Esse conselho pode estar a cair em ouvidos de mocos, já que o governo do presidente Emmerson Mnangagwa aparece determinado a construir, dizendo que isso ajudará a economia, aliviará o congestionamento em Harare. Além disso, graças ao investimento chinês, um prédio do Parlamento de 140 milhões de dólares de 6 andares já foi construído no local da cidade cibernética, como um presente para o Zimbábue.
Na página desportiva, vamos começar hoje novamente com o chá na Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos, e já temos os finalistas. Ontem, Madagascar, que eliminou Moçambique, nos quartos de final, foi à vida. Perdeu com o Senegal por 1-0. Golo da vitória obtido logo aos 5 minutos de jogo. Chegou. Revoar, Madagascar. Na outra meia-final, Argélia, equipa da casa, deu que vazada. 5 batatas na capoeira sem resposta ao Niger. E ao revoar, Niger. Madagascar e Niger jogam para o terceiro lugar na sexta-feira. Senegal e Argélia estão na final no sábado. agora para o futebol na Europa. Começamos em Portugal, onde hoje Sporting recebe o Braga. Braga em segundo lugar, a 10 pontos do líder, o Benfica, mas com menos 2 jogos. Sporting está a 8 pontos do Braga, que segundo o treinador do Sporting, Ruben Amorim, está mais à vontade para este jogo que a sua equipa.
O Braga é muito mais forte, ganhou uma vantagem, está mais confiante e, acima de tudo, tem uma grande vantagem. Eu também o disse quando era treinador do Braga, é que não tem metade da pressão que os clubes grandes têm. E isso é uma grande vantagem. Porque...
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting, que hoje defronta o Braga. Ontem, Benfica bateu à vontade o Arouca 3-0 e prossegue o seu caminho para o título. O treinador do Arouca é Armando Evangelista.
Acho que o Benfica tem mérito no que fez. Parece-me que tem uma eficácia muito grande para aquilo que lhe concedemos, porque tem, salvo erro, 5 remates, 3 deles enquadrados, em que nos 3 remates que têm enquadrados acabam por fazer 3 golos. Estou a dizer isto, não quero dizer que o resultado não é justo, porque é justíssimo.
Era Armando Evangelista, treinador do Arouca, que ontem perdeu com o Benfica por 3-0 para o Campeonato de Portugal. Benfica, já sem o argentino Enzo Fernandes, vendido no último dia do mês de transferência ao Chelsea por 131 milhões de dólares. Enzo assinou um contrato de 8 anos e meio. É a transferência mais cara de sempre da Primeira Liga Inglesa. O Chelsea assinou 7 jogadores nesta janela de transferência e gastou mais de 300 milhões de dólares. Isto dá uma ideia do poder financeiro das equipas inglesas. O Chelsea gastou mais nesta janela de transferência do que todos os clubes da Bundesliga da Alemanha, La Liga Espanha, Série A de Itália e Ligue 1 de França. Quem pode, pode. E falando de Inglaterra, hoje Manchester United deverá classificar-se para a final da Taça da Liga, a Taça Carabao, ao receber o Nottingham Forest. No primeira mão, o United venceu por 3-0, já está com um pé na final, onde está lá também o surpreendente Newcastle, que bateu o Southampton por 2-1. Newcastle, equipa surpresa deste ano, está em terceiro lugar no campeonato e esta final é a sua primeira desde 1999, quando perdeu na final da Taça de Inglaterra com o Manchester United. Hoje, em Espanha, um bom jogo em perspectiva. Barcelona, em primeiro lugar, está no campo do Betis, em sexto. Betis tem uma excelente equipa. Barcelona sem o seu extremo Dembélé. Basquetebol americano, NBA, ontem as duas equipas de Los Angeles estiveram em ação e ganharam. É verdade, o Los Angeles Lakers, que este ano está muito mal, ontem bateu o New York Knicks 129-123. O Clippers bateu o Chicago Bulls 108-103. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, ganhou. O Denver Nuggets, em primeiro lugar na Conferência Oeste, bateu o Nova Orleans, que está em décimo, 122-113.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Hoje em destaque nas notícias, Polícia Federal passa buscas à casa do Presidente Joe Biden e Washington vai anunciar envio de mais armas para a Ucrânia. O som esteve a cargo do Al Santos, na realização Mariano Bartolomeu, sou o Amêncio Miguel, dentro de instantes o Álvaro de Andrade, continuação de uma ótima noite.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington nesta quarta-feira, dia 1 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo e na sonoplastia, Al Santos. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número de WhatsApp está disponível. Mais um 202259466. Títulos desta emissão: Polícia Federal faz buscas em casa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Washington vai anunciar envio de mais armas para a Ucrânia e Moscou diz que isso não vai alterar o desenrolar da guerra. Programa Alimentar Mundial alerta para aumento da insegurança alimentar na Guiné-Bissau e falaremos sobre o regresso da multinacional Total Energies à província moçambicana de Cabo Delgado. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos, é dia de agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre o regresso da multinacional Total Energies a Cabo Delgado. Mas primeiro, na Guiné-Bissau, o representante do Programa Alimentar Mundial, João Manja, alertou hoje para a possibilidade de aumentar o número de guineenses em situação de insegurança alimentar em 2023. Citando palavras do diretor executivo do programa, Manja afirmou que este alerta sobre a possibilidade de o ano 2023 ser escasso em termos de comida em todo o mundo. E, desculpem, e na Guiné-Bissau, o número de cidadãos em situação de insegurança alimentar deve aumentar, com mais de 117 mil pessoas a sofrer de fome, ainda de acordo com aquele responsável que falava no momento da assinatura em Bissau do acordo de reforço do plano estratégico entre o PAM e o governo para vigorar até 2027. Do lado guineense, a assinatura esteve a cargo de Udi Fati, secretário de Estado de Cooperação Internacional, que diz aguardar o apoio do PAM e dos parceiros para continuar a enfrentar a situação. Em Moçambique, na província de Cabo Delgado, que desde 2017 é alvo de uma insurgência, reporta-se agora que homens armados estão a tentar atrair a simpatia da população nas aldeias libertadas pelo governo do terrorismo. André Batista tem a reportagem.
Os rebeldes invadem as aldeias junto à população de Marromião e insinuam que o inimigo da população são as forças governamentais e as tropas estrangeiras que os combatem, insistindo que lutam pelo desenvolvimento de Cabo Delgado e depois compram os cereais das aldeões, contaram fontes locais à Voz da América. O caso mais recente deu-se nesta quarta-feira, 1 de fevereiro, na aldeia Mbuyuni, que fica junto do lago Nangate, tendo um sujeito entrado na vila, reunido a população e manifestado a disposição de passar a comprar alimentos ali produzidos. O grupo já tinha usado tática similar a 26 de janeiro, na aldeia Calugo, no distrito de Mocimbo da Praia, informando a população para não ter medo e passasse a fazer trocas comerciais com os rebeldes.
Eu estava dizendo para ninguém poder fugir e nós não viemos até a atenção de matar alguém. E assim vimos de que aqui está sujo a aldeia, por isso viemos aqui para fazer a limpeza, junto com a população. Depois de acontecer a limpeza, eles saíram, não fizeram nada. Saíram depois de distribuir aquele dinheiro, outros davam 2, 5, 3, quase toda a população. E compraram o telefone de lá, estava a comprar telefones. Com os jovens de lá, aqueles que têm telefone, mesmo ser esquadra, eles davam dinheiro, só que vocês vão lá comprar outros telefones lá.
Disse a Voz da América ao morador local, afiançando que os rebeldes ficaram na aldeia cerca de 7 horas. Outro morador, Salim Fatir, disse que os rebeldes chegaram num tom amigável quando invadiram a aldeia. Eles cercaram toda a aldeia. Entraram apenas 25 homens e disseram que fechamos para não haver fuga. Não dispararam, nem bateram ninguém. Compraram comida e outras coisas. ninguém reclamou do preço e logo saíram. E disseram que não é verdade que a gente não tem balas. Eis aqui. Abriu a arma e mostrou. Contou Salim Fatir. Entretanto, Jasmine Opperman, especialista em extremismo violento em África e que acompanha o conflito em Cabo Delgado, observa que esta é uma tática de conquistar corações e mentes, já que incidentes do passado, acompanhados de brutalidade, deixaram sensibilidades do conflito. Já o sociólogo e investigador moçambicano João Feijó, que estuda o conflito em Cabo Delgado, observa que esta tática começou a ficar patente com o regresso da população às zonas de origem.
Mais recentemente em Engade e no final do mês passado em Mocima da Praia, em que em vez de roubarem as pessoas, adquiriram bens junto das pessoas e tiveram um melhor tratamento com as pessoas. Esta nova atitude, se por um lado é positiva no sentido em que diminui o número de mortes e o número de atrocidades cometidas sobre a população, por outro lado, está a criar e alimentar tensões internas na província, o que vai dificultar depois o trabalho das forças de defesa e segurança.
André Batista, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Em Moçambique, a multinacional Total Energies impôs condições para regressar à atividade em Cabo Delgado, depois de ter abandonado o local em abril de 2021 devido aos ataques de insurgentes naquela província moçambicana, informaram recentemente alguns meios de comunicação internacionais. A multinacional lidera naquela província moçambicana o maior projeto privado em África, no valor superior a 20 mil milhões de dólares. Analistas políticos admitem que era expectável que a empresa colocasse condições para a retomada do seu projeto de gás em Cabo Delgado, nomeadamente a criação de uma força exclusiva de proteção, mas advertem que a incorporação do orçamento dessa força nos custos recuperáveis do investimento da companhia vai reduzir as receitas, diminuindo assim os benefícios para as comunidades. O Ramos Miguel tem a análise nesta edição da Agenda Africana, desde Maputo.
O possível regresso da Total Energy à Palma, em Cabo Delgado, norte de Moçambique, para retomar o seu projeto de gás natural e com condições, suscitou diversas reações entre analistas, uns considerando que isso é perceptível porque a companhia quer tirar vantagens nas negociações com o governo, e outros afirmando que se essas exigências forem aprovadas, praticamente as comunidades locais não vão ter qualquer benefício. O analista João Feijó diz que era expectável que a Total impusesse algumas condições, mas não acredita que a companhia regresse a Palma já no próximo mês.
Eu tenho algumas dúvidas desta notícia. Tenho algumas dúvidas de que, sei que a Total vá reiniciar agora já em março, como estava a anunciar. Tenho algumas dúvidas porque há ali alguns indicadores que a Total dizia que ainda não estão garantidos, por um lado. Por outro lado, o regresso das populações é algo que está a ser acompanhado por outros problemas. O risco de aumentar a insegurança ali existe. Portanto, a situação não é tão líquida assim. Eu começaria por relativizar um pouco o pressuposto da sua pergunta. O pressuposto é que essa informação da African Intelligence corresponde à verdade. Eu tenho as minhas dúvidas, então, não acho que seja assim tão garantido. Em segundo lugar, a Total imputar os custos de segurança aos custos de implementação do projeto e daí a retirar benefícios fiscais, isso aí já me parece realista. Parece-me que a Total está a tentar retirar vantagens no processo da negociação. Não há nós vemos que estas empresas extrativas estão habituadas a operar em contextos de grande insegurança, nomeadamente no Iraque. A própria Total tem esta experiência no Chad e noutros países. Não é por... eles estão habituados e estão habituados a operar em situações de grande instabilidade, mas procuram retirar as vantagens possíveis dessa situação. Então é normal que é compreensível que façam isso e que procuram retirar agora vantagens. Em terceiro lugar, se a população local vai beneficiar alguma coisa com isto, é óbvio que não, não é? É óbvio que não, e isso já é demonstrado há muitos anos, não é só agora, que toda a indústria extrativa é uma indústria de capital intensivo. Significa que cria poucos postos de trabalho. E os poucos postos de trabalho, a maioria que são criados, não são absorvidos localmente, são vindos de fora, até porque localmente não existem as competências necessárias para aquilo. Um engenheiro de petróleo, um engenheiro de gás, um engenheiro de etc., não se faz formação em 3 meses. Faz formação em uma década quase. Depois é preciso experiência e depois temos toda aquela cadeia de produção de hotelaria, portanto, que vem a reboque da indústria extrativa, nomeadamente a hotelaria, a restauração, transportes, fornecimento de peças, manutenção, essas coisas que exigem um conjunto de requisitos que localmente não existem. Portanto, é uma população que sobreviveu durante décadas em torno da economia informal e que não domina estas especificações e cuja formação não se faz intensivamente em 3 meses, muito menos num contexto de guerra e de insegurança e de paralisação do ensino. Ali não há escolas profissionais. A primeira escola profissional ali no Nordeste, Cabo Delgado, abriu já nesta década, portanto, e depois encerrou a seguir ao ataque da Palma, portanto.
João Feijó diz que essa formação devia ter sido feita há 10 anos e não se fez.
O grande objetivo das elites político-económicas foi negócio de terrenos, assambarcamento de terrenos, para depois, a preços simbólicos, para depois colocar nos mercados, a preços especulativos. E não tanto formação de recursos humanos, não houve políticas que pudessem minimizar estes efeitos. A única vantagem que poderemos tirar é de algumas empresas que não são locais, que vêm ou do sul do país, ou de outras zonas do país, ou de Pemba, mas é muito questionável que sejam locais, que se possa chamar aquilo local, e vão apanhar, portanto, negócios muito periféricos, oportunidades muito periféricas. Vai envolver uma elite já bastante identificada, mas muito restrita. O grosso da população local não vai beneficiar muito com isto, pelo contrário, os preços vão inflacionar, porque é preciso alimentar toda esta quantidade de pessoas que vêm de fora. Os alojamentos vão disparar, o rent-a-car vai disparar, o preço dos terrenos vai disparar, o preço dos bens alimentares vai disparar. Esta inflação vai afetar sobretudo os mais pobres. A única esperança que nós tínhamos era o gás trazer receitas fiscais que depois pudessem ser aplicados no desenvolvimento local, mas já vimos que vão haver muitos benefícios fiscais para pagar os custos de segurança, que vai ser penalizado é o Estado.
Uma das condições que a Total, segundo a Comunicação Social Internacional, quer impor tem a ver com a formação de uma força exclusiva de proteção do seu empreendimento. O orçamento dessa força deve ser incorporado nos custos recuperados da Total. Para o economista João Mosca, essa posição tem uma explicação.
Total quer fazer isso, primeiro porque não tem nenhuma confiança no exército moçambicano, nas forças de defesa e segurança, e nem nas forças. Segundo ponto, eles querem criar a sua própria força para defender os próprios, o que já aconteceu em outros países, não? Isso significa, em primeiro lugar,
uma perda, mais uma perda grave, portanto, de uma empresa privada, de soberania. Segundo, a incorporação desses custos, no custo desses gastos em defesa própria, nos custos do gás, é simplesmente uma gota no oceano, porque o governo de Moçambique, a autoridade tributária, o Ministério da Economia e Finanças, eles não possuem alguma capacidade de controlar qual é o volume de gás que será e já é exportado através da plataforma. De qualquer maneira, essa incorporação dos custos no gás é um mecanismo, uma habilidade negocial para demonstrar ao governo moçambicano a sua incapacidade e de redução de possíveis lucros para efeitos de pagamento de impostos. De qualquer maneira, as empresas multinacionais não têm auditoria das suas contas internas. O governo moçambique, a autoridade tributária, o Ministério da Economia e Finanças não têm capacidade para fazer auditorias às empresas multinacionais. E, portanto, isto da incorporação dos gastos da defesa nos custos de exploração do gás é apenas uma manobra, uma habilidade negocial, né, para demonstrar que, mais uma vez, o Estado moçambicano não tem qualquer opção de resolução do problema, não? Os custos, quem faz a auditoria à Total? Quem sabe das contas e dos lucros da Total? Quem sabe do volume de exportação do gás da Total e de outras que venham a operar? Ninguém, não é? Nem a capacidade para isso.
Pois.
Portanto, no fundo, é apenas um esquisinhar da soberania moçambicana, se é que existe já alguma soberania nesse capítulo das relações com os multinacionais.
E o Fundo Soberano, como é que vai ficar?
O Fundo Soberano é um teatro que vem sendo montado pelo Banco de Moçambique e pelo Governo de Moçambique. Agora aparece o Ministério da Economia e Finanças como protagonista, até que era o Banco de Moçambique, pressionado pelo Fundo Monetário Internacional, mas que neste momento não há recursos para constituir o Fundo Soberano. As receitas que vêm do gás até pelo menos 2032, 2033, significa daqui a 10 anos, são para pagar dívidas do Estado e financiamentos que estão em curso. Inicialmente falava-se que o gás começava a se exportar em 2017, passou para 2023, passou para 2027, agora fala-se em 2033. Estamos a falar em Fundo Soberano, agora, há 10 anos de distância, mas este Fundo Soberano começou a ser discutido há 6 ou 7 anos atrás e nunca chegou a nenhuma conclusão. Houve seminários, houve consultorias, houve pessoas de outros países com experiências boas de mar que vieram fazer aqui discursos durante os amigos, mas nada avançou, nem pode avançar, porque não existem recursos. É uma fechada. É propaganda. Propaganda do governo, propaganda do Banco de Moçambique e ponto final.
Pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Jeffrey Essinalo, diz que esta instituição já havia alertado para a possibilidade de a Total, quando decidisse retomar o seu projeto em Palma, impor condições, alegando questões de segurança. Essinalo diz que este assunto é bastante sensível.
Primeiro porque o país precisa mesmo que a Total regresse, devido a várias estimativas que o governo já planificou com as empresas que poderiam vir com a entrada da Total. No entanto, a incorporação de custos da nova força militar exclusiva estará e a Total pretende e irá reduzir, obviamente, aquilo que são as receitas. Mas o maior risco, do meu ponto de vista, está relacionado com os outros empreendimentos. O que quer dizer? É que se a Total consegue desenvolver ou conseguir, consegue celebrar esse tipo de contrato de criação de nova força exclusiva, e não existirá algum risco de imitação por parte dos outros empreendimentos que também estão afetados com esses ataques de insurgentes. Como é que o governo pensa em assegurar que essa prática não seja imitada pelas outras empresas?
O que é que, na verdade, as comunidades vão usufruir desse megaprojeto? Se a indústria extrativa seria usada para o desenvolvimento comunitário, por exemplo?
Exatamente. Então, tem esses dois pontos que eu considero cruciais, que é, primeiro, redução do benefício líquido desses recursos extrativos, no meio disto, e a possibilidade de expansão desta prática para os outros empreendimentos, o que vai reduzir aquele que é o contributo da indústria extrativa em termos líquidos, e essa prática for abrangida aos outros empreendimentos. Então, eu risco que o Estado tem que estar muito atento como é que vai manejar isso. Outra coisa, sim, por que esses custos devem estar incorporados nos custos de recuperação da própria empresa, uma vez que, segundo o que eu pude ler, essa nova cota será constituída não por novas portas, é uma junção daquela cota que já se encontra no terreno, com o custo que o Estado está a suportar. Quer dizer, não é nova cota no sentido de que há de haver uma nova contratação, daquilo que eu pude entender. Vai se criar uma cota especial, mas constituída por elementos que já existem. O Estado está a cumprir o discurso nesse momento. Ainda não está claro como é que vai ser feita essa repassagem dos custos desta nova cota para adotá-lo. E por que não criar esta mesma cota com o custo que o Estado está a suportar até então?
E o que é que vai acontecer com o Fundo Soberano?
Isso poderá impactar negativamente nas receitas que o Estado projetou, ou seja, precisamos de fazer novas projeções, uma vez que os dados que nós tínhamos passam a não ser válidos para essa nova realidade, se isso for a materializar. Quer dizer, que o fundo, aquele volume de recursos que o Fundo Soberano esperava gerir, já não vai ser aquele. Ainda não sabemos ao certo qual vai ser o impacto total disso. Agora, se haver uma redução significativa dessa receita, ou retardar, vamos supor, as contribuições que deveriam começar a entrar num determinado ano, isso pode retardar, aumentar o período que as receitas possam começar a entrar efetivamente para aquilo que é o Fundo Soberano. O impacto desta nova abordagem que adotaram traz consigo pode atrasar a implementação do próprio fundo. Ou seja, ainda que o governo implementasse neste momento, provavelmente teria um fundo muito inferior para poder gerir.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Foi assim mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Até a próxima semana.
Voz da América a transmitir de Washington.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E quando caminhamos para o final desta emissão, é tempo de irmos às notícias. Estamos aqui nos Estados Unidos. A polícia de investigação, o FBI, está a realizar hoje buscas em casa do presidente americano Joe Biden em Rehoboth Beach, Delaware, como parte da investigação sobre documentos confidenciais, confirmou o seu advogado num comunicado citado pela imprensa americana e que indica que a revista foi planeada. De acordo com o advogado pessoal do presidente, Bob Bauer, a busca foi planeada e conta com o total apoio do chefe de Estado. O FBI não fez quaisquer comentários sobre as mesmas. Estas não são as primeiras buscas de que o presidente dos Estados Unidos é alvo. É a terceira ocasião em que é conhecido que agentes federais revisitaram propriedades associadas ao presidente. O governo da Rússia disse hoje que o fornecimento de armas de longo alcance à Ucrânia não vai deter as forças russas e servirão apenas para aumentar as tensões e intensificar o conflito. As declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foram feitas em reação a notícias de que os Estados Unidos estão a preparar um novo programa de ajuda que inclui rockets de longo alcance para as forças ucranianas combaterem a invasão russa. E Washington impôs hoje sanções a 22 indivíduos e entidades de vários países que os Estados Unidos acusam de envolvimento numa rede para evitar sanções impostas ao complexo militar industrial da Rússia. Companhias em Singapura, Bulgária e Israel, bem como várias pessoas de outros países, estão abrangidas. Dirigentes do Djibouti, Etiópia e Quênia concordaram hoje em iniciar operações de busca e destruição contra combatentes do Al-Shabaab na Somália. O governo de Mogadishu intensificou recentemente uma ofensiva contra os rebeldes e ganhou o controle de várias cidades e aldeias no centro do país com a ajuda de militares americanos, milícias locais e forças do governo da Somália. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta quarta-feira, de todos se despedem Leus Farrilo, Al Santos e Álvaro Lúcio Andrade na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Em seguida, um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Há não muito tempo, a Ucrânia era um dos maiores produtores de alimentos para exportação. Foi o quinto maior exportador de trigo e o segundo maior exportador de óleo de girassol. A invasão brutal da Rússia em fevereiro de 2022 mudou tudo isso. Suas forças armadas visaram deliberadamente as instalações de produção e transporte de alimentos da Ucrânia. Eles bombardearam e queimaram colheitas, semearam campos com minas, impediram que navios de transporte que transportavam trigo ucraniano deixassem os portos do Mar Negro e destruíram instalações de armazenamento de cereais. Assim, eles impediram que as safras ucranianas chegassem aos mercados mundiais, deixando alguns de seus mais fiéis clientes, as organizações de ajuda humanitária, sem comida para entregar. Isso exacerbou uma situação já mortal em regiões que dependem de ajuda alimentar para evitar a fome. É por isso que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, lançou em julho do ano passado a Iniciativa da Resiliência Agrícola Ucrânia, também conhecida como Agri-Ucrânia. A Agri-Ucrânia visa ajudar os agricultores ucranianos a superar muito dos piores obstáculos à produção, armazenamento e transporte de alimentos na Ucrânia devastada pela guerra. Por sua vez, seu sucesso ajudará a aliviar a crise global da segurança alimentar exacerbada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. A longo prazo, a Agri-Ucrânia será fundamental para apoiar as necessidades do setor agrícola e de exportação da Ucrânia, que permanecerá vulnerável à agressão da Federação Russa nos próximos meses e anos. Mais recentemente, no fim de janeiro, a USAID e a empresa farmacêutica e de biotecnologia Bayer anunciaram uma nova doação de sementes de hortaliças de alta qualidade para 25 mil famílias ucranianas e microagricultores. A Bayer já doou mais de 40 mil sacos de sementes de milho. Isso se baseia na parceria da USAID com a Bayer para aumentar o acesso dos agricultores a sementes de milho por meio de um investimento de US$34,9 milhões para aumentar a capacidade de instalação de processamento de sementes da empresa na Ucrânia. Também contribuiu com fundos para uma máquina mecânica de limpeza de minas para ajudar os agricultores a cultivar alimentos com segurança, em coordenação com as operações de desminagem financiadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A Agri-Ucrânia visa aumentar o acesso dos agricultores ucranianos a necessidades agrícolas críticas como sementes, fertilizantes, equipamentos e produtos de proteção de cultivos. Ele trabalha para melhorar a infraestrutura de exportação ucraniana e, portanto, sua capacidade de exportar produtos agrícolas com eficiência.